Isso. Com as graças do Deus, né? Tchau. Isso, que vocês estejam na paz, né? Isso. Filhos, hoje nós vai retomar a conversa sobre o aprender a viver. Nós ainda tá engatinhando neste assunto, né? Mas já deu para ter uma noção. Na mensagem que nós mandou para essa conversa, ficou claro uma coisa. A vida, aquela narração que a mente faz, a descrição que a mente guia, a movimentação externa que é zelada pelo ego, é sempre neutra. Não tem polaridade. E ela passa a ter alguma polaridade, ou seja, transforma-se certo ou errado, bonito ou feia, limpa ou suja, justa ou injusta, quando é aplicado pelo ser humano, pela humanidade do ser, é aplicada o ismo do ego. Ou seja, é o conjunto de verdade sobre aquela descrição que zela obrigações e necessidades que são lançados pela mente e aceitos pelo ser, que zelam, dotam a descrição, a realidade de uma qualidade positiva ou negativa, certo ou errado. Então, a partir disso, nós descobre a necessidade de ver bem essa aplicação dos ismos, conhecer bem esses ismos, para entender como retirar da vida, né? Daquilo que é vivenciado, retirar as positividades, as qualidades positivas ou negativas. Tá certo? É sobre isso que nós vai começar a conversar muito a partir de agora, especificamente em algumas descrições. Então fiquem à vontade, podem colocar a pergunta que quiser. Só um detalhe, as perguntas que estão sendo enviadas, nós vamos responder no fim de semana. Tá certo? Hoje vamos atender o que vocês colocar aqui. As perguntas que vieram, nós respondem no fim de semana.
Boa noite a todos. Conforme Firmino falou antes, nós precisamos fechar a sala e perdemos as primeiras perguntas. Firmino falou aqui principalmente do Lineu, mas me parece que ele já colocou abaixo, né, Lineu? Se não for essa, você recoloca, por favor, a que era a primeira pergunta. Lucas Vardil. Para mim, cuidar de filhos pequenos é algo pesado e ler um livro sozinho é algo leve. O pesado e o leve parecem surgir como que grudados a esses fatos da vida. O meu foco de trabalho deve ser nas âncoras que grudam esses ismos nos atos que descrevi?
Não, o seu foco do trabalho tem que ser alcançar a harmonia. O que é a harmonia em si? É você estar não a favor nem contra aquilo que está acontecendo. Harmonizar-se é você se tornar um com aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, você me diz que você, que a sua razão tem um ismo que diz que conviver com filhos é pesado. Isso é um ismo. Isso é uma lei sua, é uma norma sua, zelada pela sua razão. Por que que você tem essa... Eu estou começando, como é a primeira, vamos fazer a análise de uma forma mais completa. Por que que você tem essa opinião, essa visão, essa sensação, essa emoção, o nome que você quiser dar, a respeito de estar com crianças? Porque essa razão, esse imo, reflete a um zênero de povos que você pediu antes da encarnação. Se você não tivesse pedido antes da encarnação, você não receberia isso. Primeiro detalhe. Agora, qual o gênero de povo que você pediu antes? Não interessa. Interessa você saber que não é por um acaso que lidar com crianças para você é pesado. Não é por uma alguém que lhe ensinou mal, não é por uma falta de estrutura, não é, todas essas coisas que a razão guia para explicar o inexplicável, e que é muito mais simples, que é simplesmente entender. Você é, vive o que você vive, porque você pediu para viver aquilo livre do adjetivo, da qualificação que você, que hoje você recebe da mente. Então você tem, sente pejado de, como se fala, sente peso ao estar com crianças, ao estar com seus filhos, porque você pediu para vencer isso. E o vencer é isso, o vencer é não ser bom nem mal, nem certo nem errado. Ser o que está acontecendo. Deixa eu tentar entender, lhe explicar uma coisa. Na hora que você está com seus filhos, você consegue não estar com ele? Ou seja, na hora que você está com seus filhos, você consegue não estar sozinho? Consegue estar sozinho? Claro que não, você está com ele. Você pode um momento depois mandar eles embora. Mas naquela hora você está com eles. Então esse é o trabalho que você precisa fazer. Eu estou aqui, estou com eles. O que eu posso fazer? Posso matar meus filhos? Posso matar as crianças? Posso me matar? Pode, faça então. Agora eu garanto que você vai ficar muito sozinho na cadeia. Veja, para você se libertar da norma, você precisa entender que cada momento foi feito para você receber uma norma e para você dizer: essa norma existe para que eu supere ela. É esse o trabalho que precisa ser feito em todos os casos, que são os casos negativos. Aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer, aquilo que você não aceita, tudo que é negativo para você, você precisa trabalhar entendendo que, apesar de você viver aquilo com negação, com negatividade, você tá tendo que viver. Então você tem uma escolha, ou você sofre, ou você fica em paz. É isso, essa, vamos dizer, é no fundo o resultado. Ó, eu não gosto de estar com meus filhos, mas eu estou com eles, o que eu posso fazer? Vou ficar em paz, estando com eles. A hora que eles forem embora, tudo bem. Isso, como disse, vale para tudo que é negativo. Só o outro caso que você cita, o ler um livro é muito bom para você, o trabalho é diferente. O trabalho é, veja, não é sempre que eu consigo pegar um livro para ler. Não é sempre que eu consigo estar sozinho. Então eu vou aproveitá-lo enquanto estou sozinho, em paz, sem deixar me sentir muito bem. Por quê? Porque isso que eu estou vivendo agora pode acabar daqui a pouco. E aí, se eu me entregar agora a um prazer, eu vou sofrer quando acabar. A libertação do prazer, a libertação daquelas regras que dizem que o que está acontecendo é bom, é certo, é bonito, passa por você entender que não existe verdade absoluta, ou seja, não existe nada que valha para todos. E segundo, que nada dura para sempre. Então você, quando você está num momento de prazer, você tem que se lembrar que aquele prazer vai acabar. Aí diriam alguns, ah, epa, isso acaba com o prazer. Sim, mas esse é o objetivo, acabar com o prazer. Porque quem se entrega ao prazer vai sofrer mais na frente. Por quê? Porque se apega ao ismo de tem que ter para ser, tem que ser para ter. É obrigado, é necessário estar desse jeito. Então fica aí uma hipótese, vamos dizer, zelal. A forma de você lidar com a situação que tem um ismo que dá um valor negativo a alguma coisa, e a forma de lidar com uma situação que tem um ismo que dá um valor positivo.
Lineu Fernandes. Em uma situação onde uma filha se vê sofrendo por não gostar da sua mãe da forma que ela mente, julga que deveria gostar, não sente tanto carinho e proximidade com a mãe. Como fazer para evitar esse sofrimento?
Sabendo que você não é obrigado a gostar da sua mãe do jeito que a sua mente diz que você tem que gostar. Ah, mas aqui a minha mente está falando. Não, a sua mente não está falando. A sua mente está lhe colocando um ismo. Ou seja, está lhe colocando uma regra. Uma regra que é baseada no quê? Baseada no que os outros pensam, no que os outros acham. Ah, eu preciso lidar com a minha mãe desse jeito, por quê? Porque uma filha lida com a mãe desse jeito. Mas eu não sou uma filha qualquer, eu sou essa filha. E essa filha lida com a mãe desse jeito. É preciso se assumir. Assumir o que você é, assumir o que você faz, assumir como você é, sabendo o quê? Sabendo que não existe certo nem errado. Cada um é do jeito que é. E não adianta querer se cobrar para ser melhor entre aspas, para ser diferente entre aspas, porque não consegue ser. Se conseguisse, já teria cheio e aí não teria mais problema nenhum. Então o caminho para essa vivência, para viver esse passo, para superar esse ismo, é saber que essas regras não são feitas para você. São feitas para quem quiser aceitá-las. Você precisa entender que você é você. E você vive pelas suas regras e não tem que dar satisfação a ninguém de nada. Então viva pela sua regra, viva como você puder, como você viver, e não cobre de você para ser igual a outras pessoas.
Guste cósmico. Percebo quando estou em alguma situação de insegurança, a mente dispara um gatilho que aciona vários ismos para defender o ego. Quando percebo, já caí na armadilha novamente. Pode dar uma força?
Posso. Se Deus é por você, quem pode ser contra? É isso, é essa forma de lidar com a razão. Como é que ele fala no início, Pia?
Percebo que quando estou em alguma situação de insegurança...
Veja, é a situação, a criação da situação de insegurança, ela é formada por uma descrição e por um ismo. É um ismo que, vamos dizer assim, zela para você a ideia de estar numa situação de insegurança. Eu vou dar uma ideia para você. Você está dentro de um carro de dirigido aí pelo moço da Basília que gosta de dirigir correndo, de 210, 220. Correndo desse jeito, você está desse jeito dentro do carro, aí veio a sua razão e dispara um ismo. Alta velocidade é risco de acidente. Quando você se lembra desse ismo, ou quando esse ismo lhe é relevado, vem a ideia de estar numa situação de insegurança. Veja, a situação de insegurança só é, como se fala, criada. Por quê? Porque você acredita que há a possibilidade de bater o carro por causa da alta velocidade. Agora, até parece que o carro não bate em velocidade menor. Até parece que há alguma segurança se você for numa velocidade menor. É isso que você precisa fazer. Você precisa desacreditar a norma. Você precisa desacreditar o ismo. Porque se você não desacreditar o ismo, você vai cair. E para desacreditar um ismo que diz que carro em alta velocidade tem o risco de bater, você precisa dizer para você mesmo que carro em baixa velocidade também bate. E você tem que dizer para você que o moço da Basília dirige desse jeito há muito tempo e está aí, vai e volta para tudo que é lugar e não morreu até hoje. E mais, que não adianta você se sentir seguro, por quê? Porque todo mundo só vai morrer na hora que tiver que morrer. Então, se você tiver que morrer, o carro pode estar parado, você vai morrer. Ah, mas aí você vai morrer seguro, né? Achando que está em segurança. É isso, essa ideia de que há uma situação que zela a segurança e há uma situação que traz insegurança é que lhe faz sofrer. Então, para poder libertar-se, para poder harmonizar-se, você tem que se libertar da ideia de que há uma segurança a ser alcançada e que está vivendo uma insegurança.
Carla Meneghetti. Quando somos mais jovens, achamos que tudo está errado. Só nós, nossos amigos, estão certos. A vida segue, crescemos, amadurecemos, temos muitas emoções, dores, alegrias, etc. Na maturidade, tudo parece diferente. A vida ganha mais brilho quando aplico os ensinamentos. Pode explicar melhor, por favor, o que é isso? Um despertar?
Não. Isso é, vamos dizer, um cansaço de lutar contra a vida. Agora, peraí, moça. Você pode ler de novo, Pia, pergunta?
Quando somos mais jovens, achamos que tudo está errado e só nós e nossos amigos estão certos. A vida segue, crescemos, amadurecemos, temos muitas emoções, dores, alegrias, etc. Na maturidade, tudo parece diferente. A vida ganha mais brilho quando aplico os ensinamentos. Pode explicar melhor, por favor, o que é isso? Um despertar?
Não, é uma situação para poder lhe dizer, para poder lhe dar a ideia de que você agora está melhor do que estava. Deixa eu só falar uma coisa para você. Releia a sua pergunta. Repare numa coisa. O tempo inteiro você fala na primeira pessoa do plural, né? Assim que se fala, Pia? Nós.
Quando somos mais jovens, isso, no plural.
Nós. Quem disse que todos vivem desse jeito? Que todos, quando eram novos, achavam todos errados? Quem disse que hoje, depois de maduro, todos não vivem mais assim? É isso, compreenda que isso aí é uma ilusão que a sua mente está criando para dizer o quê? Você hoje vive de um jeito mais elevado, você está desperta. Aí com isso, você se deixa levar por essa ideia e continua julgando todo mundo e achando que não está julgando. Está orientando. Está ensinando, porque agora você tem mais maturidade. Veja, esse é o problema. Primeiro que tudo que você falou não pode ser aplicado em nós, só pode ser aplicado em você. Se você viveu isso, isso foi, como eu posso dizer, isso foi uma experiência individual. Não existem experiências coletivas. Cada um vive uma vida diferente da outra. Esse é um ponto que se você não partir dele, você não chega a lugar nenhum. Você projeta nos outros o que não existe para os outros. Esse é o primeiro detalhe. Mesmo sendo a sua, como se fala, a sua experiência pessoal, repare que toda vez que você fala, eu faço a brincadeira do lugar do copo que a sua mãe põe, que nós cansou de conversar. E você, então, isso quer dizer que você continua julgando os outros. Não pode se aceitar as definições que a razão dão para você mesmo. Se você aceita uma definição que a razão dá para você, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. A razão pode zelar uma mudança. Isso aí é brincadeira de criança. Hoje você acha que é verde, amanhã acha que é amarelo e nem sabe que um dia achou que era verde. A razão pode arrumar mudanças e aí vai fazer você entrar na discussão com você mesmo que você nunca pensou diferente, nunca foi diferente. Então não, moça, esqueça o nós, esqueça qualquer definição sobre você mesmo. Viva cada momento sem você saber quem você é, sem esperar nada de você mesmo. Viva com toda a intensidade aquele momento, conforme a sua razão foqueando. Ao invés de ficar se auto, como se fala, se autodescrevendo e esperando alguma coisa de você mesmo, porque isso pode lhe fazer sofrer.
Max Sage. Eu tenho vontade de ter uma personalidade definida. Se um dia eu penso uma coisa, no outro eu penso o oposto. A minha mente trabalha contra mim. Ela não se empenha em me ajudar a construir uma personalidade sólida. Esse problema me faz lembrar a letra de uma música que diz: se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã tenho amor, Raul Seixas. Se ontem eu tomei uma decisão pensando esta ser sábia, no hoje eu olho essa decisão com desprezo. É, vendo isso que acontece na minha mente, eu acho que não vou conseguir ter uma personalidade definida nessa vida, muito menos poder conhecer o que sou.
Isso, mas que trabalho gostoso de conversar, né? Quer dizer que você não tem uma personalidade definida? Claro que você tem. Você tem uma personalidade definida. Aquela que um dia pensa de um jeito, no outro pensa de outro. Esse é outro grande problema. Vocês vivem buscando objetivos. Não estou falando de objetivo de vida. Eu estou falando de objetivo de vivência. Objetivo de ser. De sempre viver bem. De sempre estar bem. De sempre procurar determinada coisa. De alcançar determinados desejos. E que essa coisa material, eu estou falando de convívio com a mente. E você sofre quando você tem uma hoje uma decisão e amanhã outra decisão. Você sofre por quê? Porque você não quer ter isso. Mas tem, e daí? É aí que vem o problema. Eu sou o que eu sou. Na hora que eu sou. Quando eu não show, eu não show. Parece brincadeira, parece pegadinha, parece que é parri, mas essa é a verdade. Aquele que quer ser feliz, aquele que quer ter paz nessa vida, não faz posição alguma, não cria padrão nenhum. Ele vive o que se apresenta cada dia. Sem cair na depressão do sofrimento, da contrariedade ou na exaltação do prazer. Você tem uma personalidade extremamente definida. Um dia ela é uma, outro dia ela é outra. Isso em si jamais vai te causar efeito em você, a não ser quando você aceita o ismo de que é preciso ter uma personalidade definida. Isso não existe, moço. É uma coisa que vocês precisam entender. Ninguém é igual a si mesmo há 5 minutos atrás. O Buda chama isso de, como se fala, né, interdependência, não, como é que é? Impermanência. Ninguém é permanentemente igual. A impermanência é uma qualidade da vida, é uma lei da vida. A cada momento você é diferente do momento que passou. Na hora que você está dirigindo um carro, você é uma pessoa, é um motorista. Na hora que você está andando de carro com outra pessoa dirigindo, você é outra pessoa. Você é um, como se chama, filho, que vai no carro? Passageiro. E o passageiro não pensa igual o motorista. E o motorista não pensa igual o passageiro. Na hora que você está assistindo televisão, você é um assistente de televisão. Na hora que você está conversando com o outro, pode ser o mesmo assunto, você assume uma posição diferente. Não é você, todos. A mente funciona desse jeito. A razão é completamente impermanente. Repare nisso. Se você já reparou que você é impermanente desse jeito, que grande descoberta que você fez. Viva a sua impermanência sem cobrar-se permanentemente alguma coisa. E aqueles que imaginam que são, que sempre são iguais, que fazem tudo iguais, que reagem de forma igual, que são igual, também observem isso. A igualdade de vocês é ser diferente a cada momento. Todos são iguais em serem diferentes a cada momento. É isso que vocês precisam entender. É só quando você se libertar do ismo de que você possui uma personalidade forte, que você possui uma personalidade única, é que você vai poder ser feliz. Porque enquanto vocês não aceitarem a impermanência de você mesmo, você vai sofrer, e muito. Se cobrando de ser o que já não é mais.
Dan Lupus. Tem um amigo que analisa tudo cientificamente. Se acontece um desastre, ele diz que foi natural e podemos entender cientificamente por que aconteceu e tentar solucionar. Nunca vi ele se lamentar ou se desequilibrar. Essa é a forma de um ateu desapegado manifestar o vosso conselho, entre aspas, não vibrar no acerto nem se zangar no erro? Abandonar o que chamamos de nossa personalidade faz parte do abandono do ego? Aí acho que já é uma segunda pergunta.
Sim, vou começar pela segunda pergunta. O abandonar a personalidade...
faz parte do abandono do ego?
Não. O ego é a personalidade. Abandonar a personalidade já é abandonar o ego. Não existe uma personalidade e um ego que tenha personalidade. O ego é a personalidade. O ego é a personalidade, o ego é a mente, o ego é o pensamento, o ego é tudo. Porque o ego é a humanidade que você, espírito, está vivendo. Essa é a primeira resposta. Já com relação à segunda pergunta, deixa eu lhe dizer uma coisa, moça.
É, no caso é a primeira, né?
É a primeira, desculpa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda, como se fala, unanimidade, hoje está difícil encontrar as palavras, toda unanimidade é boa. Fala direito, filho.
Burra.
Sabe por quê? Porque não existe. Não existe unanimidade de nada. Aliás, não existe dois de nada. Cada um é um. Eu estou lhe respondendo assim a respeito do que você falou do seu amigo que, cuja razão, não é ele, sempre aplica uma lei da natureza humana para justificar alguma coisa que aconteceu e com isso não sofre. Você fala que, sei lá, essa a forma dos ateus pular mais de um reagirem, seguirem, alcançarem o ensinamento? Não sei. Se isso acontece com este seu amigo, eu posso lhe dizer que ele vive desse jeito. Agora, eu não posso falar a respeito de mais ninguém. Eu não posso estabelecer uma lei, uma regra, uma metodologia para algum tipo de vivente, de mente. Eu sei que essa é a dele. E aí eu já estou pulando fora da questão da matemática, da lei natural, que é isso. Tudo que você pensar no plural...
Ele fala no singular, é a forma de um ateu se referindo a
sim,
ele.
Sim, de um ateu. Então seria
se referindo a ele.
A forma dos ateus reagirem. De um ateu, qualquer ateu. Ele diz, esse meu amigo vive assim. E seria essa a forma de um ateu lidar?
Eu acho que o ateu está se referindo ao amigo.
Então, o que eu estou dizendo para ele, se é referente ao amigo, o amigo sim. Agora, ele não pode extrapolar isso para um ateu vive desse jeito. Não sei. É isso que nós precisamos entender. Não pode se viver no plural. Não existem duas pessoas iguais. Então eu posso falar a respeito dele. Posso. Esse é um trabalho. Esse é um trabalho que faz aquilo que nós conversamos. Ele consegue viver livre das emoções positivas ou negativas, vivendo na equanimidade, a partir desse pensamento. Louvado seja Deus. Ele consegue alcançar. Agora, tem outros que ficam, meu Deus, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Esses não alcançam, porque eles pedem a equanimidade. Então, este, sobre ele nós podemos falar. Agora, nunca podemos aplicar o mesmo conceito, a mesma ideia para grupos. Por quê? Porque dentro do grupo, por exemplo, dos ateus, existem diversos que vivem de forma diferente. Aliás, pode ter muitos ateus que nem conhecem leis da natureza para poder justificar, né? Deixa eu falar, aproveitar. É muito difícil quando nós tentamos criar um padrão. E vamos dizer assim, justificar, aí não tem nada a ver com a sua pergunta, mas justificar a sua posição por causa de um grupo que faz isso. Não existe grupo que faz, cada um faz dentro de uma intensidade, então fazem de forma diferente. É preciso, nesse trabalho, no trabalho de buscar a sua convivência harmônica com o mundo, você precisa tratar cada um por si. Não dá para você vir com regras prontas e aplicar a determinadas razões, determinadas situações. Isso é aplicar um ismo. Cada regra dessa é um ismo.
Baxage. Em uma pergunta do encontro passado, você disse que possui livre-arbítrio e o usa sempre para fazer a vontade de Deus. O que ocorreria se um espírito semelhante a você fugisse de fazer a vontade de Deus? Penso que se um espírito sempre e eternamente usar seu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, ele será Deus. Ou talvez seja melhor pensar que ele reflete Deus permanentemente. Isso está errado?
Não existe certo nem errado. Você acredita nisso? Então, para você está lá certo. Agora, só uma coisa, moço. Quando você atinge um ponto de você compreender que você tem a liberdade absoluta de estar com Deus, em Deus e por Deus, você não quer estar sem Ele. O que você me pergunta, se um espírito pode usar o seu livre-arbítrio para se afastar de Deus? Pode. Mas esse espírito que usa o livre-arbítrio para se afastar de Deus, são espíritos que não fazem a menor noção, não têm a menor noção do universo, deste mundo espiritual. Você está falando de espíritos em provas e expiações. Todos os que estão aqui em provas e expiações são espíritos que imaginam-se capazes de fazer o que querem. Não fisicamente, intimamente, porque fisicamente ninguém faz nada, espírito nenhum faz nada. São esses. Esses são os que são capazes de dizer: ah, Deus que se dane, eu vou fazer o que eu quero. Só que não entendo que cada vez com isso vai se afastando mais. Até que um dia ele acorda e diz: como é que eu vim para lá aqui? E aí ele busca a volta.
Ele fala que penso que se um espírito sempre e eternamente usar seu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, ele será Deus?
Não, ele não será Deus de maneira nenhuma. Porque Deus é a perfeição, só existe um perfeito. Ou só existe a perfeição perfeita. Ninguém é perfeito.
Vajrakaya. Como lidar com o luto? Como vivenciar a perda de um ente querido? Como vivenciar a tristeza?
Um dia já me perguntaram, deixa eu pôr meu café. Um dia já me perguntaram sobre isso. Joaquim, me ajude, por favor. Meu pai morreu. Eu estou sofrendo muito. Eu disse para ele: olha, moço, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar. Por quê? Porque depois que morre, não tem como ajudar. O que é o luto? O que é o sofrimento pela morte de alguém, moço? Eu acho que o luto, o sofrimento pela morte de alguém, é a perda. É você perder alguém. Sabe, aquela pessoa não vai estar mais do seu lado, não vai estar mais com você. Essa perda existe por quê? Porque havia um apego. Uma posse, uma paixão, um desejo de que aquela pessoa estivesse viva para sua frente. Agora, aquele que se integra a isso, nós não podemos ajudar. Porque ele vai precisar calar, encher esse apego. E depois da morte, é muito difícil calar esse apego. O que você pode fazer para lidar com o luto é começar a lidar com o luto em vida. Ou seja, conviver com as pessoas que você, Etiapa, gosta, sabendo que elas vão morrer, que há uma possibilidade delas morrerem antes de você. Estar preparado para isso. Sabe, a razão não jamais vai lhe levar que seu pai, sua mãe, seus irmãos, as pessoas mais cegadas, se vão, podem morrer antes de você. E se você não se preparar agora, quando acontecer, não vai ter jeito. Por quê? Porque vai doer. Você acredita que aquela pessoa morreu, que aquela pessoa sumiu, e às vezes está do seu lado. Então você me pergunta como lidar com o luto. Trabalhando em si o desapego a partir de hoje. Quando você começa a desapegar-se, quando vem, vai vir a dor, vai vir a saudade, vai vir, sabe, até a sensação de perda. Mas é uma sensação de perda, como se fala, menor. É algo que acaba passando mais rapidamente. Então veja, você precisa começar a viver com esse assunto hoje. Porque se você não viver com esse assunto hoje, pode ser amanhã que você comece a sofrer. E essa dor dói. Deixa eu só aproveitar a sua pergunta e fazer mais um comentário importante para aquele que quer se libertar dos ismos. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. É, o ditado popular parece beta, né? Mas é a mais pura verdade. E pior, além de ser a pura verdade, ou seja, todo bem acaba, todo bem não dura para sempre e todo mal acaba, que vocês vivem o bem achando que ele nunca vai acabar. E vivem o mal desesperado achando que vão sofrer o resto da vida. Aí um dia você acorda e pergunta, cadê? Eu não estava sofrendo? Eu não estava passando mal? Cadê? O que aconteceu? Ou você acorda e, meu Deus, olha, virou tudo, deu tudo errado, e agora o que eu vou fazer? Aquele que busca se libertar dos ismos, ele se liberta da condição de que o bem vai durar eternamente. Melhor seria libertar-se da ideia do bom. Mas enquanto não se liberta da ideia do bom, saber que o bom vai acabar. E quando estiver vivendo o bom, já ir se preparando para acabar. Sabe, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, mas vai acabar. Então eu não posso me entregar feito um bebê aqui agora brincando, porque daqui a pouco acaba. Da mesma forma o sofrimento. Olha, o sofrimento vai acabar. Não adianta agora eu me atirar no sofrimento de cabeça, solar, desesperar, como se nunca mais na vida eu fosse viver. Quando este sofrimento pode acabar amanhã?
Max Sage, você disse que a vida é como se o espírito estivesse lendo um livro. Eu preciso de ajuda. Eu apagaria com uma borracha Deus, você e tudo que eu conheço para ter o lápis de escrever nesse livro. Eu daria tudo para escrever no livro da minha vida. Meu autoconhecimento melhorou muito depois de conversar com você. Acredito que esse meu desejo de ser o autor da minha história é o motivo de eu ter nascido aqui.
Veja, moço. Você quer fazer o que já fez. Você quer escrever o seu livro da vida. Mas o seu livro da vida foi escrito por você. Engaixado, né? Só que quando você escrever o livro da vida, como fala o Espírito da Verdade, outra era a sua forma de pensar. Outros eram os objetivos que você queria alcançar. Para que você quer escrever o seu livro da vida agora? Para você viver na Terra o que a razão humana deseja para você? Mas se você não tem alguma coisa, sabe por que você não tem? Porque você não quis ter. Eu vou dar um exemplo, é faculdade espiritualista, então nós temos que mitular o espiritualismo. Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. Se você não consegue comprar uma casa própria, é porque você pediu para não comprar uma casa própria. Quando você se preocupava mais em colocar a equanimidade nas coisas. Como hoje você se preocupa mais em gozar ter uma casa própria, em sentir-se bem por ter uma casa própria, em ficar famoso porque conseguiu comprar uma casa, aí você acha que o melhor seria comprar uma casa. Então veja, o que você vive, você já escreveu. Não tem jeito, não foi ninguém que escreveu para você, não foi ninguém que vamos dizer, obrigou você a viver isso que você vive hoje. Foi você. Só que o seu jeito de pensar era outro. E aí então, a partir dessa constatação, você tem que lembrar uma coisa. Você pode morrer amanhã ou agora, ou semana que vem, ou mês que vem. E tudo aquilo que você queria colocar hoje, some, desaparece. E o jeito de pensar, a forma como você pensa as coisas hoje, some, desaparece. É a mesma coisa do www, quando você apaga o que está lá dentro, some, desaparece. Acabou. E você vai ter que viver com aquilo que você pensava antes de encarnar. Já pensou você que escreveu o que você tem hoje? Voltar a conviver com o mesmo pensamento que lhe fez pedir hoje, mas ainda preso a aquilo que você queria ter depois que encarnou? Você vai sofrer porque não conseguiu nem fazer o que queria, nem conseguiu ter o que passou a querer. É isso, moço. Nós temos que começar a entender, pensar igual ser humano. Como Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança. E criança é que pensa assim. Sabe, eu quero isso agora. Ah, mas isso agora pode lhe trazer problema no futuro. Não tem importância, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Isso é criança. O adulto maduro é aquele que diz, olha, seria muito bom eu ter isso. Mas se eu tiver isso, eu posso estar causando um problema para mim no futuro. Então eu vou gostar muito disso, mas vou abrir mão de ter e vou viver com o que eu tenho. Esse é o grande segredo, a harmonia que eu venho dizendo que é o segredo absoluto, é aprender a viver com o que você tem. E entender para poder aprender a viver com o que você tem, sem querer ter o que não tem, você precisa se lembrar que você tem exatamente tudo o que pediu para você. Nem um grão de arroz a mais.
Gonzalo, Argentina. Nossa pergunta é como modificar a reação imediata e sentida em certas situações quando querem nos forçar a fazer algo. No momento não posso, mas pensar que não vou fazer isso. E isso me enfrenta, como poder manter a harmonia neste momento? Como dominar a forma que meu ego impõe em mim nesse momento, o que gera esse sentimento?
Olha, eu não entendi direito. Mas vamos... Acho que o que eu entendi foi que você quer saber como reagir quando a razão cria a revolta por alguém estar, como se fala, obrigando você a fazer alguma coisa que você não queria. Se não for isso, por favor, repita a pergunta. Só tem um jeito. Não sendo conta ao que o outro disse para você fazer. O que alguém diz para você fazer é o que alguém diz para você fazer. É o que você tem naquela hora. Então você precisa viver o alguém fez, falou, em harmonia com isso. Para isso você precisa dar ao outro o direito de pedir o que quiser para você. De querer obrigar você a fazer o que ele quiser. Ele tem esse direito. Por que ele tem esse direito? Porque se ele conseguiu lhe obrigar, é porque isso estava programado para acontecer. Porque isso aconteceu. Isso em termo espiritualista. Em termo humano, ele continua tendo o direito de lhe obrigar a fazer. Por quê? Porque vocês acreditam que tem o livre-arbítrio. Aliás, é por isso que você não quer fazer. Acredita que tem o poder de decidir o que faz e o que não faz. Se você tem o livre-arbítrio, ele também tem. Então ele tem o direito de optar, ele cobrar de fazer alguma coisa. Veja, é só você começar a botar lógica em prática. Humanamente falando, todo mundo tem o direito de fazer o que quer. Por quê? Porque eu acho que eu tenho o direito de não querer que ele faça. Se eu tenho esse direito, ele tem o direito de fazer. Agora, e se você precisa entrar em harmonia com ele ter o direito de lhe cobrar? Fazer ou não fazer o que ele lhe cobra, isso já é outra história, isso já é outro momento que a gente pode conversar depois. Mas nós precisamos ir momento a momento. E no momento que alguém lhe cobra alguma coisa, quando vem a revolta por ele ter cobrado, você diz, ele tem o direito de cobrar. Mas eu tenho o direito de não fazer. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez.
Max Sage. O que representa o processo de crucificação em uma analogia? A vida de outras pessoas. O Buda foi crucificado também? Por exemplo, pode ser a crucificação a não realização dos meus desejos? Eu estava refletindo sobre isso pela leitura do comentário sobre essa passagem. A passagem é a seguinte: se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, somos uma das pessoas mais infelizes desse mundo. Gostaria de entender o que é a crucificação. Tipo, seria a morte do ego ou amor universal que está a nascer?
Veja, moço, a crucificação para Cristo é uma coisa, a crucificação para você é outra, a crucificação para eu é outra. Cada um vai ter sua verdade sobre a crucificação. E não existe verdade absoluta. Então o que eu posso, mas de uma coisa nós podemos ter certeza. A crucificação, ela é algo que é tratado como negativo, como errado, como baixo. É essa a visão, vamos dizer assim, mais comum sobre a crucificação. Ninguém lida com a crucificação festejando a existência de uma cruz. Então, se isso é negativo, se isso é, vamos dizer assim, uma ideia mais generalizada, nós podemos entender que a crucificação é o momento negativo de uma vida. É isso que nós precisamos entender. A crucificação é um momento negativo da vida. E se até o Cristo, que é o rei dos reis, foi crucificado, você não quer ser? Você não quer ter momento negativo na sua vida? Você quer que a vida seja um mar de rosas, tudo certinho, tudo bonito? Pense nisso.
José Cardillo, todo pensamento é parte integrante da ilusão? Ou existem diferentes tipos e origens dos pensamentos? Se sim, como diferenciá-los?
Não existem pensamentos diferentes. Todo pensamento é dado pela razão, pela mente, pelo ego, pela personalidade. O nome você escolhe. E o pensamento não... Como é que ele fala no início sobre ilusão?
Todo pensamento é parte integrante da ilusão?
O pensamento não é parte integrante da ilusão. O pensamento, de como se fala, forma a ilusão. O pensamento que descreve e o pensamento que qualifica uma cena é o que faz a cena. Então, quando você vê alguém com uma arma disparando em cima de outro, é a descrição de uma cena. Quando você vive o assassinato, o matar, que coisa horrível, é a qualidade da cena, que é o ismo. Então, de essas duas coisas, compõem a realidade, um assassinato.
Baxage, eu vou dizer a você umas coisas que vão parecer uma bagunça de ideia. Veja se consegue entender, porque eu não entendo. E estou forçado a entender. Eu estou num barco quebrado. Quem quebrou e quem vai consertar é Deus. Se eu lutar contra o desejo de ser o autor da vida, eu vou lutar contra Deus que quebrou o meu barco. Se você me ajudar a encontrar o golpe certeiro de 990 mil cruzeiros e eu o fizer, estarei trocando 6 por meia dúzia, pois consertar o barco para mim é deixar o desejo de escrever no livro da vida. Caso abandone esse desejo, isso já é uma conquista do eu como autor da minha vida. Dentro de mim, eu sinto que você passa pelo caminho e nos leva pela mão para a estrada que termina abruptamente em um abismo que nenhum homem ou tecnologia pode transpor. Parece que o único jeito é eu dizer, o barco quebrou? Não sei, não sei nem se existe o barco. Desejo a caneta para escrever no livro da vida, mas que vida? Eu não tenho vida e também não sei o que é uma caneta. Se esse modo de ser perdurar, eu sinto que tudo vai começar a deixar de existir até a estrada que finda no abismo. Só sei que vou viver isso em silêncio.
Bonito. Agora, se você diz que eu pego pela mão e levo vocês, eu vou pegar na sua mão agora e vou lhe levar, dizendo, esqueça tudo isso. Deixa eu tentar explicar uma coisa, moço. A vida é formada de momentos. Cada narrativa forma um momento da vida. A cada momento da existência da vida, você é um. Não, você não vive a vida. A cada momento da vida, um você é criado. Sabe, é isso que vocês precisam entender. Não há um você que vive a vida. A cada momento, há um você que é criado para viver aquele momento. Ou seja, a cada momento existe você como uma ideia, como uma razão, com uma verdade e com uma emoção. Veja, você quando está nervoso, preocupado, você é um. Quando você está alegre, feliz, você é outro. A sua vivência das coisas muda de acordo com a sua emoção. A sua vivência das coisas muda com as verdades que aparecem naquele momento e que desaparecem logo depois e você nem lembra que deixou. Sabe, isso é muito importante vocês entenderem. Não existe um você fixo, programado, que é igual a vida inteira. A cada momento da vida você é um diferente. Você tem uma ideia diferente, você tem uma razão diferente, você tem uma emoção diferente, você, sabe, encara a situação de uma forma diferente. Quantas vezes você mesmo diz assim, ah não, hoje eu estou bem, não vou perder minha felicidade me dando valor a isso. E quantas vezes uma simples topada leva você à fúria? Por que que eu estou falando isso? Porque na hora que você entender isso, você vai entender que todo esse seu pensamento não serve de nada. Por quê? Porque você está querendo formatar uma forma de viver. Você está querendo criar um padrão que acaba assim que acabar essa minha resposta. Mesmo que eu responda tudo que você me perguntou, assim que eu acabar de responder e nós formos para outra resposta, vai mudar tudo que você atendeu até agora. Põe o copo d'água com o seu gosto, por favor, aqui.
Aqui, qual deles?
O que está lá dentro. Compreenda isso. Não adianta ficar de, eu vou falar uma palavra, mas eu acho que não tem nenhuma quiancha aqui. Ficar nessa matubação mental, querendo criar um protótipo, querendo criar um planejamento, querendo criar um certo, que você não vai conseguir. E mesmo que consiga, isso que foi criado aqui acaba no minuto seguinte, porque no minuto seguinte você já é outro. É a impermanência que nós já falou hoje. É preciso trabalhar em permanência, e quando você entender que tudo é permanente, você vai começar a viver cada momento que está acontecendo no momento, do jeito que você é naquele momento, sem se preocupar com tudo isso que você narrou aí. Tudo isso aí está fazendo apenas uma coisa com você, lhe mantendo peso à razão. Porque tudo isso aí não é o que você pensa, tudo isso aí não é o que você acha. Isso foi criado pela sua cabeça. Então, se você me deu a honra de segurar na sua mão e lhe levar até a beira do precipício, eu digo agora, se atire. Se atire nesse precipício, largue tudo para trás. Porque enquanto você ficar olhando para trás e não se atirar, você jamais vai ser feliz.
Zé Paulo, quando se vivencia o estudar e se observa a leitura, as palavras se formam na mente enquanto a mente cria a ideia de ver as letras. Diante disso, geram-se compreensões, concentrado em que devo estar. Ou melhor, é uma pergunta. Concentrado em que devo estar? Continua. Devo me libertar só das compreensões ou também das palavras que se formam? Pois quando se lê sem formar palavras, parece que não dá para entender nada. Mas a compreensão é dada por Deus. Como é a concentração correta nessa vivência?
Isso. A concentração correta nessa vivência é você estar concentrado naquilo que é criado, não nas palavras, não na discussão, mas na ideia que é criada. E você precisa, nessa concentração, separar o joio do trigo. O que, que é isso? Separar o que é movimentação do que é qualificação da movimentação. O que é qualificação da movimentação? É tudo aquilo, prestem muita atenção agora, porque este, vamos dizer assim, é um dos grandes segredos da vida. A qualidade da movimentação é o que determina se você vai ser feliz ou não. Dentro da felicidade de você. Então é preciso entender isso. Você precisa estar concentrado na discussão que é feita pela razão. E concentrado para identificar a qualificação que é dada. Aquilo que está sendo narrado. Veja, vou fazer um exemplo. Uma discussão. Uma mão encontra um rosto. Isso é uma discussão. E essa discussão é qualificada por isso eu levei um tapa ou eu recebi um carinho. É isso que precisa ser retirado. Não existe tapa. Não existe carinho. O que existe é uma mão alcançando o outro. O carinho e o tapa é uma qualificação que tem, como se fala, que tem a propriedade de fazer o seu egoísmo, eu ainda não tinha falado no seu egoísmo hoje, né? Fazer o seu egoísmo funcionar. Se você recebe como um carinho, o seu egoísmo, a sua posse, a sua paixão, o seu desejo, vai zelar a vitória, vai zelar o prazer, vai zelar a fama, vai zelar o elogio. Agora, se a qualificação que há na ideia de estar havendo um tapa, isso vai zelar o seu egoísmo, vai zelar uma derrota, vai zelar um sofrimento, vai zelar uma infâmia, vai zelar uma crítica. Entenderam isso? Não importa se você está certo ou errado ter levado o tapa. Isso é um detalhe. A palavra tapa, a qualidade tapa, dado à mão que se encosta no rosto, é um ismo que vai ativar determinado funcionamento do seu egoísmo. É isso que vocês precisam. Precisam parar de aceitar a ideia de que existe um tapa ou de a ideia de que existe um carinho. Porque isso são ismos. O que existe é uma mão encontrando o rosto. Aí você me fala que aí fica difícil de viver. Não, aí que fica fácil. Por quê? Porque você vai viver de uma forma única. Não tem mais que você viajar entre o prazer e a dor, entre o negativo e o positivo, entre o certo e o errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo. Não tem mais viagem. Você vive a cada momento. A cada momento, só o que acontece. Esse é o caminho para ser feliz. Então, veja, é para se concentrar no que a razão guia. O que nós já falou, né? Concentração plena no que você pensa. E para se libertar dos ismos que são guiados. Ou seja, para dizer, não sei. Não sei se é tapa, não sei se é calinho. Viu como tudo é a mesma coisa?
Cíntia Caiafa, a impermanência é uma bênção, então, no sentido de a vivermos para nos libertarmos da humanidade?
Já posso responder?
Sim.
Então, eu diria para você assim, ouve a pergunta, a hipótese anterior. A impermanência não pode ser bênção. Porque se a impermanência for uma bênção, existe lá uma não bênção. Alguma coisa será considerada algo ruim. Por quê? Porque a impermanência é uma bênção. Não, moça. A impermanência é a impermanência. Ela não é boa nem má. Por quê? Porque na hora que, vamos dizer assim, for a seu favor, você vai achar que a impermanência é bom. Na hora que for contra você, você vai lamentar e existir a impermanência. Impermanência é impermanência. Não importa, ela não tem polaridade. Ela é característica da vida. E a vida não tem, como se fala, não tem polaridade. A polaridade é dada pela razão. Ou melhor, é dada por você, quando você aceita a razão.
Carla Meneghetti, o que é agir com inteligência emocional? Pode dar um exemplo?
Posso. Sabe, se eu prestar muita atenção, se eu acreditar, se eu aceitar essa verdade, eu vou sofrer? Então eu prefiro não aceitar a verdade. Inteligência emocional é você ser emocionalmente inteligente. Ou seja, você viver emoções que você ache bom viver, que você queira viver. E não você aceitar qualquer emoção que a razão quer. É isso. Inteligente emocional é aquele que age emocionalmente de uma forma inteligente.
Vanessa, se nada existe, se não existe verdade, se não existe experiência coletiva, se não há valores reais que nos fundamentam como um todo comum, então não existe Deus, não existe harmonia. Se não há continuidade e nem propósitos verdadeiros que nos conectam um ao outro, o que você está fazendo aqui conosco? Qual o sentido do seu estar presente neste momento conosco? Indo e voltando, falando e refalando, de alguma forma nos direcionando, nos orientando. Se nada de verdadeiro existe, se nenhum sentido tem, nenhum valor real nos conecta, o que é a espiritualização então, se não há propriedade real, se não há Deus e a verdade universal?
O que que eu vim fazer aqui? Dizer que você está enganada. tudo isso que você falou que não existe, existe. A sua para você. Você falou que não existe verdade. Existe. A sua para você. Você falou que não existe Deus. Existe. O seu Deus para você. Essa é uma grande diferença que nós precisamos estabelecer. Quando se fala não existe, não é que não exista. Existe, mas existe de uma forma individual, de uma forma relativa. Não existe nada universal. Não existe nada igual para todo mundo e que dure para sempre do mesmo jeito. Isso é ser universal. Então veja, o que eu estou fazendo aqui? Lhe mostrando isso. Lhe mostrando que tudo existe para você, mas nada do que existe para você existe para o outro. Para que você precisa compreender isso? Para você viver a sua vida e deixar o outro viver a vida dele. Para você viver as suas verdades como verdades suas, sem querer dizer que o outro está errado, porque tem verdades diferentes. Isso é espiritualização. Isso é amar ao próximo. Isso é viver em harmonia. Cada um convivendo com a sua verdade, deixando o outro ter a verdade dele. Quer mais harmonia do que isso? Só se viesse alguma coisa ponta. Mas veja, já veio coisa ponta na existência de vocês, espíritos. E que aconteceu? Ah, não, deve ser bom pensar diferente, eu vou comer a maçã. É isso. É essa tentação de viver livre, de cada um viver a sua verdade, ao invés de se imaginar com o direito de julgar o outro, que chama-se evolução espiritual. Evolução espiritual não tem nada a ver com meditar, com levitar, com avançar em escala, não. Elevação espiritual tem a ver com retomar o direito de viver a sua verdade, viver você, e dar ao outro o direito de viver a verdade dele. Essa é a harmonia, isso traz paz. É isso que eu faço aqui. Eu já disse, eu tenho a minha ideia, o meu trabalho, a orientação dele é abrir tanto leque de possibilidades para que você não escolha nenhuma. Ou se escolher uma, dê aos outros o direito de escolher diferente. É isso, moça. Tudo existe. Mas tudo existe de uma forma individual. E porque é relativo, só serve para você. E mais, tudo existe e só existe num determinado momento. Porque muda amanhã. Porque não é absoluto. Só o que é absoluto que não muda. Então você precisa viver com isso, precisa viver com a ideia de que tudo que você vive é individual, só vale para você, e que tudo que você vive é individual e só vale para este momento, porque amanhã você pode pensar diferente, você pode ser diferente, você pode sentir diferente, aliás, vai pensar, sentir e ser diferente. É o relativismo do mundo que precisa ser alcançado. Isso é elevação espiritual. Isso é trabalhar pela felicidade. Isso é trabalhar pela paz do mundo. É você aprender a viver no relativismo, viver com você, viver suas verdades, viver suas ideias, sem, como se fala, sem julgar o outro, sem achar que o outro está errado, sem achar que o outro tem que aceitar suas verdades. É esse o meu trabalho. Não sei se estou conseguindo fazê-lo.
Vajrakaya, como posso viver liberto do egoísmo sem odiar ou achar ruim o egoísmo?
Você não precisa odiar ou achar ruim o egoísmo. Você precisa entender que egoísmo faz sofrer. Se você quer sofrer, o egoísmo é bom. Se você não quer sofrer, o egoísmo é ruim. Mas se você precisa se harmonizar, você precisa se harmonizar com o seu egoísmo. Como você se livra do seu egoísmo? Não brigando contra ele. Eu fui egoísta, fui, daí.
Ainda Vajrakaya, poderia exemplificar como devo viver as quatro âncoras? Por exemplo, constantemente sinto o egoísmo de buscar notas boas na faculdade, ter um emprego bom, todas essas paixões humanas bestas. Como devo vivenciar intensamente o momento onde essas coisas estão presentes?
Sabendo que, apesar de ser individual, a vida vive em vicissitudes, ou seja, em alternância de situações. Então, você precisa entender que essa propriedade da vida. E essa propriedade da vida lhe leva a entender que se existem notas boas, existem notas ruins. E que a nota boa pode acontecer, mas a nota ruim também. Então você precisa aceitar as notas que conseguir. É, eu estudei, mas sabe, chegou na aula, não fiz, tirei nota ruim. E daí? E daí eu vou me preparar para a próxima. É essa naturalidade, viver com naturalidade, sem autocobrança, viver com naturalidade, sem exigências, viver o que a vida vai apresentando. Esse é o grande segredo da vida. Quem projeta tirar nota alta, sofre quando não tira. E tem o prazer quando tira. Eu não disse que eu ia conseguir. Então você, ao invés de perder tempo estudando para fazer mais, diga, estou estudando, se eu vou alcançar mais, não sei.
PG Silva, a nossa vontade em aprender os ensinamentos ajuda em nosso processo de reforma íntima? Aos poucos vamos guardando as pérolas que já conseguimos conquistar?
Eu acho que essa vai ser a última pergunta, porque eu acho que eu vou demorar um pouquinho. Repita, filha.
A nossa vontade em aprender os ensinamentos ajuda em nosso processo de reforma íntima?
Não. Por quê? Porque a sua busca de aprender lhe leva a popular muitas coisas. É. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem sabe muita coisa, não sabe nada. Por quê? Porque se você de manhã aprende uma coisa, na hora do almoço aprende outra, de tarde aprende outra, de noite você não lembra de nenhuma delas. Não é a vontade de buscar ensinamento. É viver o ensinamento que chega a você. Chegar a você não quer dizer que vai aparecer do nada. Só quer dizer que você não vai nutrir dentro de você uma ganância de buscar ensinamentos. O ensinamento chegou até você, ótimo, lindo, maravilhoso. Vou tentar colocar ele em prática. Porque as pérolas que você fala, não adianta você decolar, porque você esquece. Ou melhor, a mente não lembra, né? Agora, se você começar a colocar em prática, a mente não tem mais nada a ver com isso. Isso cria uma certa etiapa automação. Não vou explicar esse processo para vocês, mas isso acontece. Então não busque ensinamento, não. Viva. Vá viver sua vida e deixe o ensinamento chegar até você. Quando chegar, busque a prática daquele ensinamento. Comece a trabalhar a sua relação com a vida a partir daquele ensinamento. Depois, dê atenção a outro ensinamento. Mas não fique amealhando ensinamentos que não ajuda nada. Aliás, como diz o Cristo, né? Deus explica aos que não sabem o que esconde dos sábios, né? Já deu na hora, né? Então, filho, tem sobrou pergunta para fazer, filho?
Não.
Então, se tem algumas perguntas que já vieram, algumas conversas que já vieram, que nós vamos responder no fim de semana. Essa será a nossa forma agora de, vamos dizer assim, introduzir o assunto da terça-feira. Em vez de nós ficar gravando mensagem, nós vamos ver essas conversas e dentro dessas conversas que foram propostas, nós vamos colocando assuntos para terça-feira nós então, vamos dizer assim, distinçá-los melhor, tá certo? Então, que vocês fiquem na paz do Deus, que possam conseguir ter um pouco mais de paz nessa vida. Que Deus esteja com vocês. Salve, né?
Boa noite a todos. Obrigada por estarem mais uma vez aqui conosco.